Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de julho de 2021, e fiquei super feliz. Ontem foi ao ar a entrevista que eu dei para o Café Filosófico do Instituto CPFL. Eu fiquei até mais tarde para assistir. Eu costumo dormir bastante cedo e no fim esse episódio acabou sendo exibido por volta das, sei lá, 11h15, 11h20, o que para mim já é alta madrugada. Então acordei com um sono danado, mas de qualquer maneira, fiquei muito surpreso com a qualidade final. Aí eu não tinha a menor dúvida que a equipe que eu conheci, uma equipe extraordinária, o Léo Virno que estava tocando essa história, o cinegrafista Bárbaro, gente super talentosa, eu não tinha a menor dúvida que fosse ficar bom, mas ficou realmente muito bonito. Eu tenho que agradecer porque foi tudo feito com carinho extraordinário, as tomadas aqui na minha casa, até no meu carro, né? Pelo fato de ser um carro elétrico, ele acabou entrando também na dança. Mas o que realmente para mim foi uma honra foi estar ao lado ali de acadêmicos, pensadores, né, filósofos. Puxa vida, né? Eu me senti ali e falei, pô, será que foi engano, né? O patinho feio, mas de qualquer maneira, eu fiquei bastante feliz. Eu vou dar o link, isso foi transmitido no YouTube também, já está disponível lá. Eu fiquei contente que o assunto continua. Isso foi gravado há um ano e pouco, mais ou menos, um pouco antes da pandemia realmente, né, tomar as proporções que tomou. E meu receio é que o assunto ou o tema ou que as minhas reflexões de alguma maneira envelhecessem. Eu envelheceria, isso era absolutamente inevitável. Mas felizmente eu acho que o assunto continua sendo pertinente. O assunto, a gente está falando de impacto no geral, das mudanças do comportamento que o digital provocou, sobretudo com relação à polarização, a essa questão da gente estar perdendo a empatia, da gente estar perdendo a capacidade do diálogo. Eu acho que isso continua bastante presente, sobretudo porque a gente está aqui às vésperas de mais uma eleição e, de novo, o país vai ter que confrontar um ao outro, os cidadãos aqui vão se entrincheirar e vai ser um tiroteio novamente. Mas, de qualquer maneira, fiquei absolutamente feliz, estou muito contente, divulguei para Deus e o mundo nas minhas redes todas. Agora eu acho que eu posso morrer tranquilo, né? Eu sempre sonhei em ser póstumo, agora eu já posso ser póstumo sem maiores dramas. Mas vamos lá, o que mais? Eu estou gravando hoje um pouco mais tarde, eu tive alguns compromissos agora de manhã, na verdade eu tive um teste para fazer para um evento que eu vou participar semana que vem, que é o Information Show 2021. Eu vou deixar o link aqui para quem estiver interessado no evento. Eu sempre participo do Information Show, eu gosto muito deles. E, aliás, até interessante, eu acho que vale a pena comentar, todo mundo tem usado Zoom, certo? Zoom para cá, alguns estão utilizando Teams, não tão amigável, ainda acho o Zoom mais amigável. Tem gente usando o Google Meet, né? Hoje eu vou usar o Google Meet também numa outra reunião. Mas o que acontece é que para esse tipo de evento, eu estou cada vez mais encantado com a plataforma StreamYard. Eu sei que muita gente já está usando, acho que muitos raríssimos já conhecem, mas, de qualquer maneira, eu vou deixar o link aqui para quem não conhece ainda. A plataforma é muito interessante, é muito estável. Mesmo quando você está compartilhando uma apresentação, você está compartilhando um vídeo, eu acho que ela funciona melhor que o Zoom. Né? Eu tenho uma conta, eu não estou pagando ainda, eventualmente acho que eu posso considerar adotar a conta paga. E eu estou considerando também uma outra plataforma que eu descobri numa live que a gente fez, aliás, uma live que a gente fez no StreamYard do Paulo Adair, no Papo Net, em que a Tânia Goluzzi, ela comentou que ela usa uma plataforma para gravar as próprias entrevistas, os próprios podcasts, que chama Squadcast.fm. Parece bastante promissora também. Eu estou compartilhando essas coisas todas porque muitos raríssimos e muitas raríssimas aqui também estão tendo que recorrer a esse tipo de plataforma para conseguir trabalhar, para conseguir produzir. Então vamos ver, eu vou fazer alguns testes aí, depois eu compartilho e comento com vocês. Por enquanto o Radinho continua funcionando da mesma maneira, o nosso papo, aliás, eu estou devendo os papos raríssimos, acho que eu já dei dois canos seguidos. Um deles, o mais recente, é porque papai estava aqui, então a operação ia ser um pouco mais complicada, mas eu pretendo retomar. Eu quero ver se eu trago algumas pessoas que vocês gostariam de ouvir, para conversar, talvez amanhã, talvez sexta, eu aviso. É isso que é o bom de vocês acompanharem o canal do Radinho no Telegram, porque ali pelo menos eu consigo dar alguma informação de última hora, etc. e tal. O que eu tenho para comentar com vocês? Eu vou comentar, eu estou preparando a palestra, finalizando a palestra para a semana que vem, e eu de novo vou falar da importância da cultura, da importância da diversidade, vou falar da importância do impacto, né? São os temas que têm me fascinado bastante. E acho que hoje teve um episódio que eu vou encaixar na palestra, mas eu já vou comentar com vocês. O que acontece? Eu já tinha incorporado nas minhas palestras há algum tempo um slide ou dois ali mostrando Satya Nadella. Para quem não lembra, Satya Nadella, né, hoje quem lidera a Microsoft, ele é indiano, em que ele faz ali uma colocação que eu acho muito legal, que aliás, inclusive, aparece no Café Filosófico, que é a seguinte: passou da hora da gente se perguntar o que os computadores conseguem fazer. A gente deveria se perguntar o que os computadores devem fazer. E aí ele tem mais um slide sobre dignidade humana e tal. E em muitas ocasiões eu acabo chamando atenção para o fato de que talvez essa consciência um pouquinho mais humana, né, mais social, inclusive, talvez venha do fato do Satya Nadella ser indiano. E para reforçar um pouco esse ponto, eu vou dar o link para vocês com uma entrevista que para mim é inédita, inclusive, eu nunca tinha visto esse cara abrir a boca, que é o CEO do Google, o Sundar Pichai. O Sundar Pichai, que é uma figura bastante discreta, muito discreta, né? Ele é tão discreto, eu nunca tinha visto ele abrir a boca, eu não sabia como que era a voz do Sundar Pichai. O Satya Nadella da Microsoft já é um cara muito expansivo, ele é muito articulado, é muito comum você ver o Satya Nadella falando, mas o Sundar Pichai... Mas ele deu uma entrevista para um repórter da BBC, uma entrevista em áudio. É interessante porque o repórter da BBC que o entrevistou é indiano, ou é de ascendência indiana. Então, isso é muito interessante porque o Sundar Pichai, ele vem da mesma região que o pai do repórter. E aí ele começou a contar, puxa, conta um pouco aí da sua infância. Moral da história, o Sundar Pichai nasce numa família de classe média, numa cidade modesta na Índia, e ele começa a contar, inclusive com saudade, daquela vida mais simples, mais familiar, muito girando em torno da família, fazendo coisas juntos, etc. e tal, com inclusive escassez de água. Imagina, o CEO do Google carregava balde, né? Veja só o que é o caminho de vida de alguém que sai de uma cidade modesta, simples na Índia, e vai parar simplesmente, né, numa das empresas mais poderosas da história. Mas o que eu estou chamando a atenção, não tanto o milagre do esforço, não é nem essa a questão. Eu fico pensando, tem um padrão aí, vocês podem prestar atenção que muitas empresas globais, gigantes, estão incorporando cada vez mais indianos. Tem uma questão aí do foco que o indiano acaba dando na própria educação, na competência que eles têm, os caras são super esforçados, mas acho que tem um aspecto que me dá um certo alento, é que pode ser uma fantasia minha também, mas o fato de serem pessoas que tiveram uma vida onde a família, onde a sociedade, onde o grupo pesa mais, né? Onde o contato com a natureza é um pouco mais próximo, se isso dá um pouco mais de esperança que eles sejam líderes mais humanos, mais preocupados com o planeta, mais preocupados com a sociedade, que eles não sejam como Mark Zuckerberg, que é um androide, né, que nasceu comendo xisitos e com pasta de amendoim e Coca-Cola e até morrer, né, que é uma figura absolutamente insensível, completamente autocentrada. Então, eu fico pensando aqui a diferença que faz, né, no tipo a cultura que você traz consigo, né, se é uma cultura mais coletiva ou se é uma cultura mais individual. Eu ando com o saco absolutamente transbordando desse individualismo panaca, idiota, de machos alfa, de Elon Musk e Steve Jobs e essas figuras que têm um ego gigantesco. Cada vez mais, pode ser também uma questão de idade, ou pode ser, sei lá o que pode ser também, mas eu tenho valorizado cada vez mais gente que de repente tem uma bagagem um pouquinho menos narcisista, não é? Bom, em suma, tá o link para vocês darem uma olhada. O radinho de hoje tem uns assuntos aqui um pouco sem pé nem cabeça, mas vamos lá. Um deles, já que eu falei aqui de Ásia, vamos falar de Japão. Japão, aliás, que saudade, aqui pertinho de casa, um quarteirão e meio, dois quarteirões, tem o nosso restaurante japonês preferido, que a gente não vai desde o começo da pandemia, né? A gente, porque é muito pequenininho, muito apertadinho, a comida é crua, imagina, a gente não tem coragem de se expor. Então a gente tem saudade de comer o quê? Sushi, claro. Mas o que é interessante é que a BBC tem uma matéria no caderno de viagens sobre o predecessor do sushi. Porque o sushi que a gente conhece, ele é relativamente moderno. Ele foi, na verdade, precedido por um outro tipo de comida que tem aí, sei lá, milhares de anos. Não é só 300, 400 anos, deve ser mais de 1.000 anos, 2.000 anos. Que eles chamam de funazushi, é assim que chama, meu Deus do céu, é um monte de nome em japonês, eu não vou lembrar nunca. Na verdade, a história toda, ele está na cidade de Takashima, que é uma cidadezinha japonesa, eles têm um restaurante chamado Kitashina, que eu vou esquecer esses nomes em 30 segundos de novo, e aí eles contam que antes de surgir o sushi de peixe cru com arroz, você tinha uma coisa chamada de narezushi, que é um sushi fermentado. Como é que você faz um sushi fermentado? Você pega peixes, pode ser peixe de água doce, tanto faz, você salga, você espreme e você coloca num tipo de tonel de madeira e você deixa anos, você deixa 2 anos o bicho fermentando, aí você tira num certo momento, deve ter obviamente várias etapas, Japão sendo Japão, obviamente é um processo artesanal super intrincado, em algum momento você tira e coloca também enrolado em arroz, que também vai fermentar, que também vai ficar mais 1 ano, em suma, se você for bastante corajoso, eu tenho dúvidas se eu teria tanta coragem assim, eu não sou um aventureiro gastronômico, meu fígado é bastante conservador, mas a questão é que você pode se deleitar, né, com de repente já esqueci o nome, desse narezushi, na verdade tem até uma variedade que é mais preciosa ainda, que é o funazushi. O funazushi é feito com carpas, em carpa. Aquele peixe lindo, que tem um dó, de qualquer maneira, teria dó de comer uma carpa. Mas, pois bem, o suprassumo desse sushi fermentado é o funazushi, que é feito de carpa. Deve custar provavelmente uma fortuna, a produção deve ser absolutamente artesanal, mas eles vão, em algum momento aqui do artigo, tentar descrever como que é o gosto. Porque é o sushi de peixe cru, não é? Sushi, sashimi, essas coisas assim, muita gente resiste inicialmente, é o que a gente chama de um gosto adquirido. Aí depois que você se acostuma, você pega gosto e, né, você come com deleite para o resto da vida. Agora, a coisa fermentada parece que também é um gosto adquirido. Quando alguém fala que é gosto adquirido, quer dizer que é ruim, ou então que pelo menos é muito estranho, ou que a sua primeira reação não vai ser das melhores. Mas aparentemente tem um gosto muito quase de queijo, o que não espanta, porque afinal queijo também é uma coisa fermentada, não é? Muito interessante. Também tem um toque aqui para quem gosta de comida japonesa, que o que acabou tornando o sushi de peixe cru mais popular é o fato de que você começa a ter uma vida urbana um pouco mais ativa, né? E essa vida urbana, você tem que acelerar um pouco as coisas, você começa a fazer um processo cada vez menos artesanal, cada vez menos prolongado, e você começa, inclusive, a inovar com o... como é que chama o molho de soja? O shoyu. Então, aparentemente, o sushi, ele acabou realmente decolando na hora que você cria o shoyu. O que é muito interessante aqui é que a escala de tempo no Japão é sempre 20 gerações, 400 anos, né? Se você olha a foto de como, do equipamento que os caras usam, é certamente o mesmo tonel há centenas de anos, né? É certamente a mesma pedra há centenas de anos, Japão sendo Japão. O que me faz pensar de novo nessa neura que a gente fica da inovação, da novidade, da tecnologia, do último modelo, cara... O melhor, né, funazushi é feito com tonéis, os mesmos tonéis, há centenas de anos. E até tem uma questão curiosa, porque como ele é fermentado por micro-organismos, bactérias em geral. Acontece que, mais ou menos como você tem, sei lá, a massa mãe lá do panetone, etc., aquelas bactérias, elas são preciosíssimas, são elas que dão o gosto, né, que controlam todo o processo. Então, essa fábrica, eles nunca pararam de produzir, porque os tonéis já têm ali uma comunidade de bactérias que eles têm que manter vivas. Se eles pararem de produzir por um tempo X, as bactérias todas morrem e você nunca mais passa a ter aquele produto. Eu acho isso absolutamente encantador, eu adorei essa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história completamente sem pé nem cabeça? Coalas. Pô, que bichinho, cara, na boa, coala é muito bonitinho. Coala é muito bonitinho. Cara, faz se o ursinho de pelúcia é bonitinho, o coala é o ursinho de pelúcia. Cara, é um puta bicho simpático. Mas o que eu não sabia e que eu não tinha a menor ideia é que coala é uma anta, não do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista, né, não do ponto de vista taxonômico, mas do ponto de vista cerebral. Cerebral. Por quê? O coala é burro, mas é burro num patamar altíssimo. Por exemplo, coalas são muito enjoados porque eles comem, já que a gente está falando de comidas exóticas, aventuras gastronômicas, não, o coala só come folha de eucalipto, ponto. Aliás, se você chegar para um coala e falar, olha, eu vou ser gentil, eu vou servir para você, então você não precisa subir na árvore, fica tranquilo, fica sentadinho aí que nem um puff, eu vou trazer para você um prato cheio de folhas de eucalipto maravilhosas. Ele não vai comer. Ele não vai comer, ele não vai estar nem aí. Porque ele é tão burro que se você tirar a folha de eucalipto do eucalipto, ele não reconhece mais. Você pode pegar o galho, você traz com o galho, ele não reconhece mais. Para ele, folha de eucalipto tem que estar no eucalipto. Ok. Bom, lamento informar, mas como é que você, né, sendo enjoado dessa maneira, e a própria pergunta do vídeo, como é que os coalas continuam vivos? Né? Porque além desse apetite, desse paladar bastante, como hei de dizer, né, não imaginativo, pouco criativo, o que acontece é que a folha de eucalipto é tóxica. Nenhuma planta quer ser comida, ponto. Né, em princípio, né, a não ser que ela ponha lá alguma coisa como isca, né, uma fruta é uma isca, tá bom, mas ela não quer que a folha dela, como ela produz energia, ela não quer que a folha seja comida, pelo amor de Deus. Então o que acontece é que as árvores produzem algum tipo de defesa contra a gente que quer comer o raio da folha, normalmente toxinas, né, ou espinho, seja o que for. Acontece que o coala, ele desenvolveu maneiras de processar essa toxina. Ele tem lá dentro, já que a gente falou de bactérias, de micro-organismos, ele tem nas suas vísceras uma comunidade, uma fauna, um microbioma de bactérias que processa aquela porcaria de folha sem graça de nada. E o que é tão interessante, essas bactérias são tão importantes que um bebê coala, ele precisa fazer uma pré-carga, né, como se fosse um pré-pago, uma pré-carga de bactérias antes de se alimentar de folhas. E como é que ele faz essa pré-carga? Se alimentando, né, do cocô da mãe. Não tem outra maneira de eu falar isso. Né? Então ele ingere as bactérias da mãe de uma maneira um pouco, não muito... realmente esse cara, em termos de gastronomia, é o zero à esquerda, né? Para poder comer essa folha que não tem graça nenhuma. O pior é que a folha, além de ser tóxica, ela é muito pouco nutritiva, tá? Porque o eucalipto, que em princípio é uma árvore da Austrália, não é? Daquela região, ele cresce numa região paupérrima, é uma região que não tem nada, é uma miséria. Então as folhas também não são muito nutritivas. Então o que acontece é que além do coala comer um troço que é tóxico, ele come uma coisa que não é nutritiva. E talvez isso explique porque se você olhar o cérebro de um coala, ele é liso. Bom, e daí? Não, o que acontece é que normalmente cérebros são enrugadinhos. Não é que é enrugadinho porque ficou debaixo d'água, porque está frio. Não, cérebros são enrugadinhos porque na medida em que você enruga uma superfície, você consegue tornar ela mais, você dá mais superfície, você consegue aproximar mais as coisas. Quanto mais um cérebro é enrugado, mais ele é poderoso, mais ele é compacto, né? Você consegue colocar mais poder de processamento dentro de uma caixolinha, né? Então, o nosso cérebro é super enrugado, né? E acontece que o cérebro do coala, que eu fico imaginando como é que é uma tomografia, né, do nosso presidente, mas é lisinho. Por que que é lisinho? Porque o coala, na verdade, tem uma vida que não requer um cérebro vigoroso, porque, ele só come a mesma coisa, dois, no mesmo lugar, três, praticamente não tem predador, né? Realmente, então, o cara, a vida, ele é praticamente um vegetal com um casaco, né? O coitado é um repolho bonitinho. Então, isso explica por que que o cérebro do coala, super gracioso, super bonitinho, o cérebro do cara é praticamente liso. Não é interessante? Bom, eu acho interessante essa história. Eu vou continuar achando ele fofo, vou esquecer que ele é burro, não faz mal, né? Quando a gente é lindo, a gente, né, pode ser burro, não faz diferença. As provas abundam. O que mais que tem de interessante aqui? Já que eu estou falando de biologia, tem um artigo na newsletter da FAPESP, que, de novo, recomendo que vocês assinem, sempre tem coisa boa. Tem aqui uma nova maneira de detectar o coronavírus. E eu posso dizer, fazendo uma piada completamente tola, que é uma ideia luminosa. Por que que é uma ideia luminosa? Porque eles estão usando uma enzima de vagalume. Vagalume, acho que eu devo ter visto pouquíssimas vezes na vida, sou uma criatura muito urbana, devo ter visto 5 vezes da vida vagalume. Mas vagalume é uma graça, aquele bichinho que acende, certo? Isso é uma bioluminescência, né? Que é essa capacidade que criaturas vivas têm de produzir luz. Aliás, tem uma outra palavra legal ligada à bioluminescência que eu já vou falar como é que chama aqui, que eu já esqueci, né? Mas o que acontece é que você consegue isolar a genética que produz essa bioluminescência. O que que os caras conseguiram fazer? Eles isolaram, aliás, é um vagalume brasileiro, eles isolaram essa enzima que produz essa bioluminescência, fizeram lá mais uma mandracaria extraordinária de biotecnologia e conseguiram fazer um sensor que, exposto aos anticorpos do coronavírus, brilha. Está, né, aí um tipo de teste, né, um teste bastante visível de alguém com Covid ou não. Você pega ali um fluido da pessoa, escolha, fica a seu critério, eu não vou dar sugestões, e aí você expõe essa proteína. É lógico, isso ainda é só uma tecnologia, isso ainda não é um produto, mas eu fico imaginando, podia ter um spray, né, que você joga em cima das pessoas, para ver quem brilha no escuro, né? Os bolsonaristas, etc. Eu estou tentando aqui lembrar qual é a outra palavra ligada à bioluminescência, que é uma palavra bonita também, que agora eu já esqueci. Deixa para lá. Ela chama luciferase. Luciferase. Uau, bela enzima, hein? Tem um Lúcifer no meio. Muito curioso. E falando em Lúcifer, o diabo, tem um artigo curioso aqui na Technology Review sobre o TikTok. E o que eu gosto da Technology Review é essa preocupação sempre deles com a ética, né? Sua preocupação sempre com a questão do impacto. O que acontece é que o TikTok, que eu continuo resistindo heroicamente, eu sou um early adopter, eu adoto qualquer coisa, mas, cara, TikTok realmente, ele está ali na fronteira do inadmissível. O que acontece, vários casos aqui de censura do TikTok. Qual é a surpresa de dar numa mesma frase a palavra China e a palavra censura? A surpresa é zero. Sendo uma plataforma chinesa, é de se esperar que tenha algum tipo de censura, ou que pelo menos o algoritmo favoreça algumas coisas e desfavoreça outras. O que eles estão colocando ali é que criadores, influencers, ou como você quiser, creators, negros, se o cara escreve lá, sei lá, ele fez um conteúdo, escreve Black Lives Matter, o aplicativo não deixa você publicar. Se você começa a colocar coisas relacionadas à identidade negra, ele não deixa porque diz que o conteúdo contraria as regras. Você fala, peraí, qual é a regra? Que regra? Eu não posso ser negro? ou eu não posso me assumir como negro. Bom, aí se, bom, isso vira um escândalo, aí quando vira um escândalo, alguém entrevista o TikTok e fala, não, desculpe, foi um erro, aí desaparece. Mas esse não é o primeiro caso, é um ciclo atrás do outro. Um outro cara percebeu o seguinte, ah, se eu colocar que é o Black Lives Matter, eu sou barrado, mas se eu colocar alguma coisa de supremacia branca ou de neonazismo, pode. Que coincidência, não é? Puxa vida, que coisa louca e tal. Né? Mas aí o que acontece, são casos e casos, aí de novo, vem a público, alguém entrevista os caras, ups, desculpa, aí os caras corrigem, mas é um atrás do outro, o que demonstra o quanto essa plataforma realmente não merece muito respeito. Aliás, eu tenho uma coisa que me deixou um pouco preocupado aqui no vídeo do CPFL, do Café Filosófico, eu apareço no começo dirigindo, e toda vez que alguém anda de carro comigo, eu aviso, olha, eu dirijo como uma velhinha. E é verdade, eu não gosto de correr, eu ando devagar, eu dou pisca até dentro da garagem, é assim que eu faço. Né? Mas aí tem uma questão meio preocupante aqui, tem um artigo na BBC que é o jeito de dirigir pode dar sinais de começo de Alzheimer. Deixa eu pensar, preciso pensar agora, fiquei um pouco preocupado, porque os sinais, né, de um eventual começo de Alzheimer são justamente a pessoa dirigir mais devagar, fazer, de repente, curvas muito bruscas, eventualmente trocar os pedais. Eu acho que trocar os pedais eu ainda não troquei, bom, que bom que o carro elétrico só tem dois, né? Mas também movimentos muito bruscos não. Eu tô contando isso como piada, mas isso pode ser interessante quando a gente tem parentes que de repente com o avançar da idade se recusam a deixar o volante. E tive uma conversa bastante boa com o papai recentemente. Papai, depois de muita insistência, de muita insistência nossa e resistência dele, né, ele abriu mão de dirigir, ele continuava com quase 90 anos indo para lá e para cá, indo para o Guarujá, voltando, e nós falamos, pelo amor de Deus, você é surdo. Se você é surdo, você... Bom, em suma, ele acatou e numa conversa agora mais recente, ele assimilou, né, que essa realmente é uma decisão importante, porque ele tem que reconhecer que o tempo passa. Mas eu acompanhei de perto esse processo e eu tenho certeza que muitos idosos por aí, não, eu estou ótimo, estou dirigindo tão bem quanto sempre, imagina, né, a idade que conta é a idade do espírito, ou seja, qualquer tolice dessas de auto-engano. Mas vale a pena a gente perceber se de repente alguma pessoa que a gente conhece está começando a alterar o estilo de direção. Na verdade, acho que eu dirijo como um velhinho, porque felizmente eu escapei de um acidente de trânsito ileso, o carro foi pro saco. Mas desde que foi um acidente por imprudência minha. Desde perceber que as leis de Newton se aplicam também a mim, né? Não é como o Bolsonaro, que acha que prevaricação é para servidor público e não para ele, embora ele seja um servidor público, né? A hora que você percebe que as leis de Newton, a conservação da energia, o momento, tudo isso funciona para você mesmo que você seja um super-homem, eu venho dirigindo mais devagar. Mas fiquem atentos, porque muitas vezes a pessoa não quer enxergar, não quer perceber. O que mais que tem de interessante aqui? Eu já falei dos koalas. Não, isso daqui é uma coisa absolutamente medonha. Deixa para lá, isso daqui eu vou ler mais tarde. Tem uma coisa curiosa. Vênus. Eu me lembro que há alguns meses... Eu me lembro até de ter gravado esse episódio do Radinho dentro de um carro fechado no sol de Ribeirão, o que é uma forma uma forma bastante suspeita de você tentar se matar, mas tudo bem, quase cozinhei. O que a gente não faz para conseguir gravar um episódio, não é mesmo? Eu sei que eu gravei um episódio sobre vida em Vênus, na atmosfera de Vênus, o que é uma ironia, porque eu estava quase morrendo, asfixiado no calor de Ribeirão. Acho que era, de alguma maneira, um comparativo aí com Vênus, não é tão ruim assim. Mas, pois bem, eu estava entusiasmado porque há algum tempo, acho que foi no ano passado, os cientistas perceberam na atmosfera de Vênus, usando sensores, mil coisas, espectrografia, etc e tal, sinais de fosfina, que é uma substância orgânica que, bom, você tem que explicar o que ela está fazendo lá, né? Como é que você produz fosfina? E uma das suspeitas é que fosse vida, né? E até hoje essa questão ainda está meio mal resolvida, mas tem aqui uma outra notícia, é que talvez a fosfina venha de vulcanismo em Vênus, né? Vênus, como se não bastasse ser um absoluto inferno, um pesadelo, aparentemente ele pode ter também atividades ali de placas tectônicas e com vulcões. Então, pronto, já, ao invés de mandar o Bolsonaro para o inferno, né, a gente pode mandar para Vênus. Ele vai achar que, né, tem alguma coisa ali mais sexy, mas não, é muito ruim. Então, mas talvez o que a gente achou que fosse um sinal de vida, talvez seja um sinal de que quanto Vênus é absolutamente infernal. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Essa da Amazon deixa para lá, tem algumas coisas que eu acabei não lendo ainda. Tem uma notícia que é bastante desconcertante sobre um surto de gafanhotos. Gafanhoto, aquela praga bíblica, não é? Eu já comentei de gafanhotos aqui no norte da África, na Etiópia, por conta das mudanças climáticas, os gafanhotos estão, imagina, virando um pesadelo colossal. Acontece que eles também estão atacando os Estados Unidos. Não bom, não bom mesmo. É bastante preocupante. Tem uma outra notícia, e isso eu achei que relativamente curioso. Não, isso daqui vai dar pesadelo em vocês, vai dar absolutamente... Eu não vou arrumar mais uma razão para vocês terem pesadelos. Então vamos falar de duas coisas. A primeira delas, eu vou falar sobre estrelas, por que não, não é? Já que eu estou, né, falando aqui carro elétrico, energia solar, afinal a gente tem um sol ali brilhando o tempo todo, eu estou sempre falando de estrelas para explicar desde como que elas fazem os átomos desse seu corpo extraordinário e sedutor até a minha aliança de ouro. Pois bem, estrelas. Né? Tem um artigo extremamente interessante no site space.com, um nome bastante apropriado, sobre estrelas escuras. Hein? Que tal? Estrelas negras, que parece alguma coisa do, sei lá, Star Trek, algum, sei lá, que diabo de seriado que vai ter estrelas negras. Não, estrelas escuras, dark stars. A questão é que o nosso Sol, por exemplo, é um Sol que eles chamam de, como é que chama? Tem um nome engraçado isso. Eu fiquei até um pouco desconcertado, achei que eles tivessem errado. Sol chama, o nosso Sol é da população 1. Aí você fala, quer dizer população 1, que está desde o começo? Não, é meio ao contrário essa história, né? O Sol, nosso Sol, ele tem uns 4 bilhões de anos, mais ou menos, 4 bilhões de anos. O nosso sistema solar inteiro nasceu uns 4 bilhões e meio de anos, mais ou menos, tá bom? Não faz tanto tempo assim. Vale lembrar que o universo tem 13,7 bilhões de anos, tá? Então, no último terço da vida do universo, né, sei lá, de noitinha, vamos supor que, né, o universo fosse um dia, né, de noitinha surgiu o nosso Sol. Bum! Né? Mas acontece que havia estrelas antes. Na verdade, as estrelas, elas nascem e morrem. Quando elas morrem, várias coisas podem acontecer, mas normalmente elas explodem, espalham o lixo por tudo quanto é lado. O lixo, entenda-se, átomos como os meus e os seus, certo? Certo? E o que acontece é que esses átomos acabam sendo usados por uma nova geração de estrelas. Então, as estrelas são recicláveis, por assim dizer. Então, o Sol é uma estrela de, como é que chama? População 1, que é essa população mais próxima da gente aqui, tá? Tem uma geração anterior. A geração anterior é que, né, que o Sol é reciclado, recicladíssimo, porque várias estrelas já morreram antes. A geração imediatamente anterior, ela não é tão reciclada assim, né? Ela foi feita ali com material um pouco mais limpinho, né? Mas aí tem a população original, que eles chamam de população 3, e eu não sei por que é ao contrário, é de trás para frente, não entendi, mas a população 3 são as primeiras estrelas que surgem logo depois do Big Bang. Então, inclusive, eu vou dar um link aqui para uma animação espetacular, linda, belíssima. É uma simulação em computador de estrelas se formando a partir de uma nuvem de pó e gás. Cara, linda, simulação super boa, super magnífica, sensacional. Pois bem, mas vamos supor, Big Bang, boom, nasce o universo. Assim que nasce o universo, os átomos, né, e começam a se formar átomos. No começo você só tem partícula para tudo quanto é lado, está muito quente. A hora que a coisa começa a esfriar, elas começam a se organizar em átomos. O que você produz logo de cara é hidrogênio, óbvio, que é o átomo mais simples, mais banana que tem, é um próton e um elétron e acabou. Aí você tem um pouco de hélio, que é o segundo átomo, né? Talvez aí um pouco de lítio, que é o terceiro, talvez um pouco de berílio, mas em quantidades muito pequenas. Então, no começo do universo, lamento informar, mas você tinha hidrogênio e hélio, basicamente isso. Dá para fazer uma estrela com isso? Dá. A questão é que não era muito entendido como é que com alguma coisa tão leve e tão esparsa você consegue juntar para fazer estrelas. O que eles estão dizendo aqui é que uma hipótese é que no começo do universo, depois do Big Bang, já tinha o quê? Dark matter, a famosa matéria escura, que ninguém conseguiu achar, e tem vários sinais dela por aí, né? Mas a matéria escura aqui, em princípio, tem cinco vezes mais matéria escura do que nós. Quando eu digo nós, não estou dizendo, não é nenhuma questão de cor de pele. Não, quando eu digo nós, quero dizer simplesmente criaturas feitas de átomos. Átomos, partículas, fótons, tudo isso é matéria normal, né, que interage por várias forças, a força elétrica, a força gravitacional, a força nuclear fraca, a luz, etc. Bom, acontece que a matéria escura é uma matéria estranha, porque ela é invisível e ela só interage, em princípio, por gravidade, ou seja, ela atrai, né? Só isso, mas ela não é sensível a campo elétrico, ela não é sensível a campo magnético, aparentemente ela seria sensível à força nuclear fraca. Bom, isso é um detalhe, mas ninguém sabe muito bem, mas eu sei que tem cinco vezes mais dessa coisa do que nós, tá bom? Nós somos praticamente uma exceção, nós somos uma poeirinha aí do que aconteceu e é isso. Mas acontece que, né, vamos imaginar que no começo do Big Bang você tivesse lá um monte de matéria escura. Essa matéria escura, ela poderia ter ajudado a formar as primeiras estrelas. E tem até uma questão que eu achei bastante, eu não sabia, eu realmente não sabia, que uma das hipóteses para a matéria escura, do que ela é feita? É uma partícula imaginária que eles chamam de WIMP, W-I-M-P, né? Que seria uma matéria que só interage, é um tipo de partícula que só interage através da força nuclear fraca, e só interage através da gravidade, uma partícula que nunca ninguém detectou, não é? E a ideia, o que é mais bizarro dessa história, é que se você pegar, lá vou eu com papo de ficção científica, né? Volta e meia você está vendo um filme de ficção científica que tem uma arma de antimatéria, ou então você diz, meu Deus do céu, se a matéria encontrar antimatéria, vai explodir tudo. Isso aparece em vários seriados. Não é? Mas o que acontece é real, né? Você tem a antimatéria, a gente consegue produzir isso o tempo todo em experimentos. Então o elétron tem um antielétron, que é chamado de pósitron, né? Se você pega um antielétron, ele é do mesmo tamanho, ele tem as mesmas propriedades, só que a carga é invertida. Se você colide, se você choca um elétron com um antielétron, explode, bum, né? Ok? Ok. Isso, experimentos, isso na teoria funciona direitinho. Acontece que se a matéria escura for feita dessa partícula WIMP, acontece que essa partícula WIMP, para piorar a situação, para ficar tudo muito mais esquisito, ela é a própria antipartícula. Ou seja, se um WIMP bate no outro WIMP, explode. Ok? Ok. Só piora essa história. Então, o que acontece é que o que pode ter acontecido no começo para formar as primeiras estrelas é que a matéria escura ajuda a atrair o hidrogênio, atrair o hélio, começa a aglomerar essa história toda, e caso as primeiras partículas de matéria escura batessem uma na outra, bum, energia. Então, o que pode ter acendido as primeiras estrelas foi a matéria escura. Daí que vem a história de estrela escura. E tem alguma por aí? A primeira questão é, elas são tão antigas que elas, como o universo está se expandindo, elas estão muito longe e, consequentemente, muito difíceis de ver, né? Inclusive, elas seriam mais escuras. Em terceiro lugar, como a matéria escura, se ela colide com ela mesma e ela se aniquila, então é capaz que a própria matéria escura que as formou tenha desaparecido também. Ou seja, o mundo é muito mais complicado do que o Renezinho que consegue explicar, tá bom? Mas foi só para dar um toque um pouco poético. E agora só para a gente, acho que vai ser um episódio um pouquinho mais curto hoje, eu tenho que providenciar o almoço, estou sozinho. uma matéria interessante sobre energia solar. Estou sempre falando de energia solar aqui. A gente até trouxe o Thomas Shi para conversar com a gente num papo raríssimo. Ele colocou o painel da Tesla no telhado. O painel gera tanta energia que chega uma hora do dia que ele devolve energia para a rede, que ele vende energia para a rede. Muito legal. Preciso falar com a CPFL se isso é possível, né? Pois bem, o que acontece é que tem um probleminha aí. Energia solar nos Estados Unidos, em algumas regiões, na Califórnia, chega a quase 20% da energia é energia solar. Porra, é bastante, cara. O que acontece é que energia solar, ela está ficando tão barata, tão abundante, que ela deixa de ser um bom negócio para investir. Não para o consumidor final, mas vamos imaginar que você fala, oh, eu sou um investidor, eu vou criar uma usina de energia solar. Ok? Ok. O que acontece é que ela é tão abundante que não dá lucro. Então, veja que coisa curiosa, né? Quando alguma coisa dá tão certo que ela começa a virar um tiro no pé. Então, pronto, estamos aqui num cenário em que o que pode impedir a expansão da energia limpa é simplesmente o fato dela não ser um bom negócio, dela não ser tão lucrativa. Pois bem, de qualquer maneira, mas assim, o lado positivo dessa história é que saber que na Califórnia você tem aí, né, 20% praticamente de energia elétrica sendo gerada de uma maneira limpa. Agora, para concluir, uma questão que realmente é bastante desconcertante, saiu na Folha, que o nosso Ministério da Saúde, ele acabou de dizer que ele demorou muito para analisar aquela história do Covaxin, né, daquele pacto das vacinas, etc., daquele consórcio de vacinas, porque o documento veio em inglês e eles tiveram dificuldade com o idioma, certo? Certo, então bem, parabéns, você está num país em que o Ministério da Saúde não só é monoglota, né, como também aparentemente desconhece o Google Translate, né, ou também por anti-intelectualismo, né, não quis chamar ninguém com um pouco mais de estudo, um pouco mais, né, de preparo. É isso. Então eu fico pensando quantos milhares de pessoas, milhares de brasileiros morrem, né, por semana porque o Ministério da Saúde não fala inglês. Muito bem. Raríssimos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Esse vai ser um episódio um pouquinho mais curto. Vocês estão todos liberados para almoçar, eu também. Cuidem-se, eu vou pensar nessa história de um eventual papo raríssimo, mas eu vou comunicar isso no canal nosso no Telegram, tá bom? Espero que a gravação tenha ficado boa. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.